Entrevista.
Foi sancionado recentemente pelo presidente Lula o chamado ECA Digital.
A nova lei traz regras para a proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais.
A jornalista Carla Benevides, da TV Senado, conversou com o relator do projeto no Senado, Flávio Arnes, senador do PSB do Paraná. Ouça a entrevista.
Senador, eu queria que o senhor falasse pra gente o que que muda na prática desse projeto, quais são as principais mudanças e o que muda na relação entre as crianças e os adolescentes com o mundo virtual, com o mundo digital.
O importante é lembrar que nós temos um documento muito importante no Brasil, que já está completando 35 anos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tivemos muitos desdobramentos. Agora, como conselhos municipais da criança e do adolescente, estaduais, nacional, fundos da criança e do adolescente, recursos para a área. Agora nós temos um novo contexto histórico, né? Que é o contexto digital. Por isso, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Inclusive, fizemos questão de mencionar criança e adolescente no título, para que as pessoas sempre se lembrem que a gente está falando da proteção de criança e adolescente num mundo novo, né? No mundo digital. Muitas coisas são importantes, né? Os pais das crianças não estamos, me incluo aqui no meio, foi que os filhos e netos sabem muito mais do que a gente. Mas nós temos todo interesse em proteger as crianças, né, e sermos orientados também. Então os pais, por exemplo, têm que ter ferramentas fáceis, de fácil acesso, para proibir, para diminuir, para interromper, né? Não pode haver essa questão de perfilamento das crianças, o perfil das crianças, crianças com 9, 10 anos, as que utilizam, tem 70% delas que já tem um perfil na internet. Está totalmente proibido isto, né? Ao mesmo tempo, a gente tem outras iniciativas, né, das próprias plataformas, quando observarem um conteúdo violento, né, de abuso, tem que retirar do ar, retirar da plataforma, né, de mostrar esse conteúdo e também denunciar para a autoridade competente.
E sem necessidade de ordem judicial, né?
Sem necessidade de ordem judicial. E as plataformas estão de acordo com regulamentação a ser estabelecida, conforme o projeto de lei prevê, pela autoridade autônoma nacional. Então, claro, haverá o regulamento para isso. Ter a certeza de que quem está manejando a internet, a conta, é de fato criança e adolescente, para que isso não aconteça, né? Ter absoluta clareza, né, de quem está, né, no outro lado também da conta, né, da
plataforma. E não vale a autodeclaração, né, senador?
Não vale mais a autodeclaração, tem que haver mecanismos assim, que assim deem a certeza para a sociedade de que a criança e o adolescente, que é o grande objetivo da lei, estão sendo protegidos. Ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar que cenas, por exemplo, que tem que ser inacessíveis para as crianças, por exemplo, pornografia, né? Quer dizer, não pode haver, né? A conta da criança tem que obrigatoriamente estar vinculada à conta dos pais ou responsáveis. Ao mesmo tempo, não se permite ter loot boxes, né? Onde a criança tem que colocar, o adolescente colocar o dinheiro, ganhar um prêmio aleatório, nem sempre o prêmio desejado, que causa uma frustração e o desejo de continuar jogando, né? Induzindo, conforme as autoridades e as pesquisas mostram, para o vício no jogo. Então, e as plataformas, diga-se de passagem, muito muito interessadas em colaborar com isso. Recebemos manifestações das plataformas em geral dizendo, não, nós temos mecanismos para verificar e podemos criar mecanismos para que os pais acompanhem, seja de fácil acesso, possam saber o que fazer para ter a certeza de que não é uma autodeclaração de uma criança e adolescente. E as plataformas também, inclusive, podendo ser penalizadas nesse processo, caso não cumpram. Mas não é esse o ambiente. O ambiente é de colaboração, de cooperação. Inclusive, já estamos marcando audiências públicas para que as plataformas comecem a explicar, e elas que propuseram isso, né, de como que esses processos todos vão acontecer, com ideias, com sugestões. Mas caso não cumpram, pode haver uma advertência, uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais e, ao mesmo tempo, a suspensão das atividades. Então, tudo isso dentro do grande objetivo de proteger crianças e adolescentes, particularmente depois, né, do que aconteceu, né, na demonstração que um paranaense, aliás, o Felca, né, de Londrina, fez. Mas eu quero também dizer que esse projeto de lei, Carla, tinha sido aprovado no Senado Federal já no ano passado.
2024, julho de 2024.
É, 2024. Fizemos inúmeras audiências públicas, foi para a Câmara dos Deputados, como todo projeto deve ir, e não ficou muito tempo lá, ficou um semestre lá, mas isso tudo foi apressado com a divulgação do material do influenciador, né, Felca, que quero parabenizá-lo novamente.
Mas a proposta também, ela foi muito politizada, né, senador? Houve também muitas questões em relação se havia ou não ameaças à liberdade de expressão, isso também foi muito colocado. Em que termos isso está colocado na proposta?
É, eu diria, Carla, que não há qualquer preocupação com censura de material, cerceamento do direito da liberdade de expressão. Quem, por exemplo, pegar o exemplo extremo, quem está produzindo conteúdo pornográfico, vai continuar produzindo conteúdo pornográfico. Só que nós, como sociedade, estamos dizendo, a criança e adolescente tem restrições de acesso a esse conteúdo. Uma sala de bate-papo, né, onde a família não sabe com quem a criança está conversando, também não pode, né? Quer dizer, nós chegamos à conclusão de que isso não pode. Não pode haver essa interação da criança e adolescente com uma pessoa desconhecida. Colocar o perfil, né, de uma criança, crianças de 9, 10 anos de idade, as que usam internet, 70% delas têm um perfil. O perfilamento, e isso um direcionamento de produtos, de conteúdos, em função do perfil. O perfilamento está acabado, né, de acordo com a aprovação da lei. Agora, todos nós temos que entender que essa é uma responsabilidade de todos nós, né, das famílias, das pessoas da área, dos legisladores, da sociedade, mas o que a gente observa é uma preocupação de todos na formação e no cuidado que a gente tem que ter com o ser em desenvolvimento. Nós não estamos falando de adultos, há uma sala de bate-papo com adulto. Nós estamos falando, continua, não há censura alguma nesse sentido. Tem que tomar cuidado, todos nós sabemos, mas não é para criança e adolescente. Há um conteúdo que o adulto tem acesso. Tem que, inclusive, ser habilitado, capacitado para saber se é verdadeiro ou não, o adulto. Mas para criança, um produto de violência, de jogos, a gente vê as famílias falando, olha, meu filho, meu neto, uma pessoa amiga está ficando violento, só fica jogando jogos de violência, né? Quer dizer, que envolvam assim esse fator de violência. Então, isso tem que ter medidas restritivas também.
O senhor falou sobre a questão da pornografia, a questão dos jogos de azar também, desse tipo de jogos. Há conteúdos também muito disseminados nas redes sociais, principalmente redes assim, tipo Discord, que são, né, aquelas mais difíceis de acessar, que tratam de estímulos ao suicídio, à automutilação, desafios, né, que já aconteceu, e inclusive com o resultado de morte de crianças novas. Como é que isso vai ser tratado pelas plataformas a partir de agora com essa legislação?
É sempre lembrar que a plataforma tem a responsabilidade de retirar o conteúdo e denunciar o conteúdo. Retirar e denunciar. E isso tem que ser feito sempre dentro daquilo que for regulamentado pela autoridade nacional competente. Então, estímulo realmente ao que você fala, o suicídio, a automutilação, a esses problemas todos que acontecem, né? Então, é uma responsabilidade de todos nós como sociedade. Dizemos, é isso que a gente quer para os nossos filhos e netos? Claro que não. Agora, não existe qualquer censura. Isso é importante que se coloque, né? Quer dizer, nós não estamos falando do que vai ser feito, mas nós estamos falando da criança e do adolescente, a que eles podem ter acesso ou não dentro de um debate que ocorre na sociedade.
Senador, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, parabéns, muito obrigada.
Agradeço a você e deixo um abraço, né, para todo o Brasil.